Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao estúdio do Brasil Paralelo. Esse é mais um live nosso sobre a operação antifraude para acompanhar os anseios da população sobre a desconfiança das urnas eletrônicas no nosso processo eleitoral. Estou aqui com os meus colegas de mesa, Henrique Viana e Felipe Valerim, e também está online conosco Leandro Ruschel e Beatriz Kisses. Bem-vindos, Leandro e Bia.
Obrigada.
Olá, tudo
Hoje a
bem?
gente. Tudo bem? Hoje a gente quer conversar um pouco sobre mais um passo da operação de fraude que nós estamos dando. Para quem não viu ainda, a gente viralizou um vídeo que nós cedemos espaço ao cientista Hugo César Reichel, que estava fazendo uma auditoria, está fazendo uma auditoria paralela nos resultados das eleições de 2018, do primeiro turno, aplicando a metodologia da lei de Newcomb-Benford. E nós viemos fazendo vários lives depois disso e vários vídeos aqui no canal do Brasil Paralelo para divulgar os resultados que o Hugo tem chego com esses estudos. E hoje nós estamos aqui para falar mais um pouco de urnas eletrônicas, dar continuidade a essa conversa e conversar também sobre o voto impresso, o voto no papel, o voto em cédula e essas diferentes alternativas que fogem da exclusividade do voto eletrônico que tem gerado desconfiança na população. E a Bia é uma constante ativista e o Leandro também, dessa pauta que é tão importante, tão querida pela população, que ganhou bastante eco ultimamente. Então, queria passar para os que estão ansiosos aqui nos comentários. O cientista Hugo está desenvolvendo a segunda etapa do projeto Operação Antifraude,
E aprofundando bastante, né?
aprofundando bastante, com alguns resultados já. E agora, durante da semana, provavelmente no início da semana, entre segunda e terça, nós já vamos ter novidades aqui para trazer para vocês. Queria passar a palavra agora para o Leandro. Seja bem-vindo, Leandro, tudo bem?
Tudo bem, pessoal? Um grande prazer estar aqui novamente, né? É muito legal ver que uma boa parte do público está percebendo a importância dessa pauta, porque a gente está falando aqui, né, como nós já afirmamos outras vezes, do cerne do Estado democrático, né? Porque é a escolha dos nossos representantes. Então, se nós temos um processo que ele não é seguro, ele não é até mesmo auditável, né? Não há como confirmar que aquele botão que você aperta vai gerar de fato, lá na totalização dos votos, a sua vontade. Se não há como garantir isso, realmente a gente fica numa situação muito ruim. A gente já está nessa situação há muito tempo. Algumas pessoas, como a própria Bia aqui que está nos acompanhando, né? Aproveito aqui para parabenizar novamente a Bia pela eleição dela. Se tem uma pessoa que merece aqui no Brasil, né, nos representar, por todo o patriotismo demonstrado, por toda a garra, a luta demonstrada nesses anos todos, é a Bia, né? Então, muitas pessoas já estão envolvidas, como a Bia, nessa luta contra um sistema de votação obscuro, né, para dizer o mínimo, um sistema de votação que não é utilizado em nenhum outro lugar do mundo, né? Muita gente fala, ah, tem uso urnas eletrônicas em outros países. Sim, mas são urnas eletrônicas de segunda e de terceira geração. Urnas eletrônicas de primeira geração só no Brasil, né? E num sistema centralizado, num órgão que, enfim, né, tem aqueles problemas que nós já falamos de criar as leis, produzir, né, fabricar as urnas, fazer as principais auditorias e julgar a si mesmo, né? Então, isso obviamente que tem tudo para dar errado. E a gente chega agora no momento mais importante, talvez, da nossa vida política, pelo menos da nossa geração e talvez da história do próprio país, onde a gente tem, né, hoje eu estava conversando de manhã com um venezuelano aqui em Miami, um corretor de imóveis, e aí ele perguntou: Nossa, como é que estão as coisas no Brasil? Não tem chance daquele pessoal lá que apoia o Maduro ganhar, né? Por favor, me diz que não tem chance. Então, realmente, quem já passou por essa situação e teve que até fugir do país por conta disso, sabe do que nós estamos falando. E nós percebemos, né, eu acho que está evidente já para todo mundo, que é praticamente impossível o Bolsonaro perder essa eleição, a não ser que aconteça uma hecatombe aí política, né? Se descubra alguma coisa, se tem um fato novo muito impactante. Mas a gente vê, as pesquisas estão vindo com ele crescendo cada vez mais, nas redes sociais é uma verdadeira lavada, nas ruas, né? Há uma percepção já da população que há uma maioria absoluta aí de intenção, né, de intenção de voto em Bolsonaro, enfim, de apoio a Bolsonaro. É, até a própria postura dos opositores, né, do próprio PT demonstra isso, da própria esquerda demonstra isso, né, o nível de desespero deles, o nível de desespero até aí do jornalismo. Então, eu até escrevi esses dias, a única coisa que pode, né, fazer com que esse não seja o resultado é algum tipo de manipulação aí nas urnas. E, infelizmente, da maneira que nós temos o sistema hoje, isso não pode ser afastado, né? E eu, só para finalizar aqui, dar espaço para a Bia fazer a introdução dela,
Leandro, eu queria te pedir só um momentinho para ajustar o áudio, que o pessoal tá, muita gente reclamando que ele tá com o áudio estourado aí.
Meu áudio?
Um minutinho aqui, a gente já resolve.
O meu aqui tá...
Pra mim tá ok, mas deve ser pra transmissão. Oi? Dá uma testada aí, Leandro.
Teste áudio.
O pessoal vai ter que dizer agora se tá bom ou não, né? Mas imagino que diminuiu...
O problema é que eu tava preocupado da vida.
Agora, qualquer coisa me avisa aí,
beleza,
por favor.
Tá, segue aí.
Bom... então, para finalizar, eu digo assim, a minha percepção pessoal e como ela evoluiu. Eu tinha uma dúvida em relação, né, ao nível de preocupação que pessoas como a própria Bia demonstravam, né, como outras pessoas demonstravam, em relação às urnas eletrônicas. Eu tinha um nível de preocupação, mas não era um nível tão alto, eu tinha um pouco de dúvida. Mas para mim, realmente, o ponto que marcou a preocupação máxima foi o momento onde, depois de todo o esforço que foi produzido para aprovar uma lei que exigisse o voto impresso, nós tivéssemos as autoridades se unindo, né, e até mesmo junto com a imprensa, para derrubar isso que seria, de fato, a nossa garantia, né, seria a nossa possibilidade de auditar, como os outros países que usam essas urnas fazem. Você tem o depósito de um voto digital na urna, e você tem um depósito de um voto, né, analógico, manual ali, papel, e se tiver alguma dúvida é simples, você conta os papéis e vê se bate com o digital, né? É a coisa mais simples do mundo e assim que funciona a maior parte dos países que usam essa urna. Então, quando isso foi derrubado de uma maneira, e para quem acompanha esse processo, foi uma mentira atrás da outra, né? Que a gente já apresentou aqui, não vou, né, lembrar isso, mas depois a gente pode, se tiver dúvidas, a gente pode ir mais a fundo nessa questão. A maneira que isso foi derrubado me deixou com todas as pulgas atrás da orelha. Ora, por que tanta vontade, tanto interesse, tanto ímpeto e tantas mentiras feitas para derrubar algo que serviria para garantir a lisura do processo, né? E aí eu vejo algumas críticas até a esses pontos que nós estamos levantando, dizendo, não, vocês estão colocando todo o sistema em dúvida, isso é até negativo. Não, pessoal, quem deixou o sistema em dúvida foi o STF, que derrubou o voto impresso. Foi o TSE que não quis, né, que lutou desde o começo para não...
Nós queremos tirar a dúvida do sistema.
Exatamente. Então foi o TSE e foi o STF, junto com a Procuradoria-Geral da República, que produziram essa palhaçada, né, que é simplesmente tirar a nossa capacidade de auditar os resultados. Então, depois que isso aconteceu, eu realmente fiquei de cabelo em pé e confesso que aí eu passei a estudar mais, ir atrás, inclusive ler os relatórios das auditorias feitas, né, ler mais pareceres de pessoas que estão acompanhando esse processo há muitos anos, e todas as pessoas são quase que unânimes, né, em dizer, olha, mesmo os defensores da urna eletrônica, né, que são técnicos, falam que existem sim problemas. Mesmo aqueles que defendem, a urna fala que existem problemas que precisam ser resolvidos, né? Então, indo para para essa decisão, que é a decisão, eu acho, mais importante para a história do país das próximas gerações, né, das próximas décadas, e nós não temos um sistema que seja auditável, que garanta, né, que o desejo da população vai ser ali confirmado na urna, realmente é uma coisa que eu não consigo aceitar.
Muito obrigado, Leandro. Nós vamos passar agora a palavra para a Bia. A Bia Kicis, que para quem não conhece, é de Brasília, uma ativista que há muitos anos já vem fazendo bastante pela, pela causa em prol do Brasil, agora foi eleita deputada federal por Brasília, com uma votação muito expressiva, é uma das mulheres mais bem votadas no Brasil, e agora vai continuar esse ativismo aí com muito mais recurso dentro do Congresso. A gente está aqui bastante orgulhoso do teu trabalho, Bia, te desejamos muita sorte. E com relação a essa questão agora das urnas, temos aí o segundo turno em curso, e eu sei que você está aí ativa, estudando, pegando depoimentos e observando aí o que tem que se fazer, principalmente com relação a isso que você faz bastante de ativismo, de mobilização de ruas e tudo mais. Se puder dar um panorama geral para a gente aí.
Inclusive, volta e meia, a gente está recolhendo alguns materiais aqui para montar um dossiê, né, para transformar em documentário. E volta e meia eu estou assistindo ali os depoimentos, os discursos na Câmara, no Senado, etc. Volta e meia aparece a Bia ali no meio, com o celular dela, fazendo as lives dela e tal.
Na CPI.
Volta e meia ela aparece.
É isso mesmo. Bom, pessoal, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que sou a madrinha do Brasil Paralelo, não aceito outra, hein?
Ah, é verdade.
A legítima madrinha. Estou aqui, o Leandro também, que eu fiquei conhecendo em razão da história das urnas. Leandro, porque aquela primeira vez que eu fui a Miami, a gente se encontrou, eu estava indo para um conclave sobre as urnas eletrônicas, que acabou não acontecendo, e nós nos encontramos. Então, gente, eu já estou envolvida com esse tema há muito tempo. Há muito tempo que eu não acredito na urna eletrônica sem o voto impresso. E lutei muito pela lei, junto com muitos cidadãos, fiquei acampada em frente ao Congresso Nacional. Festejei de dentro do plenário quando a lei foi aprovada. Festejei de novo quando o Congresso derrubou o veto da Dilma ao voto impresso com uma quantidade, né, de votos capaz até de fazer uma emenda maior do que necessário para uma emenda constitucional, o quórum. E fui a pessoa que defendeu o voto impresso no Supremo quando houve essa adinha absurda, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, foi essa adinha da Raquel Dodge contra o voto impresso, dizer que o voto impresso seria inconstitucional. Sustentei a constitucionalidade do voto impresso junto com outros advogados, inclusive um que era advogado perito da polícia, perito criminal da polícia, que tem legitimidade, a polícia tem legitimidade para testar o voto impresso, né? A confiabilidade ou não do voto impresso, e ele, como advogado dos peritos, disse que não havia essa confiabilidade, que eles haviam atestado que a urna era vulnerável, e aí, nesse mesmo momento, imediatamente, o ministro Lewandowski tomou a palavra e eles começaram a tentar acuar o advogado, ele não se deixou acuar, mas tentaram acuá-lo, e num tom meio ameaçador. Foi uma cena assim... Gente, é uma coisa de filme de terror, de país totalitário, de cortina de ferro. Então, eu assisti a tudo isso, tive esse desprazer enorme, mas eu sabia que eu estava cumprindo meu papel na história, lutando até o fim pelo voto impresso. Só que no dia seguinte, o que eu vi foi que o mundo continuou, a vida continuou, a população não se mobilizou, infelizmente. Eu tentei, viu, preciso dizer que eu tentei com todos os grupos, MBL, Vem Pra Rua, que todo mundo se unisse a mim e ao pessoal do Conclave, aos nossos amigos Hugo Rocha, o Cláudio Acasso, Maria Aparecida Cortez, professor Pedro Rezende, Amilcar Brunazzi, Cláudio Tonelli, tantos outros que a gente vem lutando pelo voto impresso, o procurador Felipe Gimenez, que entrou na luta de forma tão aguerrida, se projetou com essa causa, e, no entanto, ninguém se mobilizou pelo Brasil. Agora, o que eu estou assistindo é uma oportunidade, viu, gente, de nós mobilizarmos a população, porque muitas, centenas de pessoas que foram votar tiveram a sua tentativa de votar, a sua intenção de votar no Jair Bolsonaro frustrada. Porque, na hora de votarem, quando eles colocavam o 1 para digitar o 17, aparecia lá a cara do Haddad e era concluído o voto. Muitas pessoas reportaram esse problema. E outras reportaram que conseguiam digitar o 17, mas, ao invés de aparecer o verde para confirmar, já era concluído o voto. E, gente, em cada um que nós votamos, deputado federal, deputado estadual, senador, um senador, dois, governador, a gente era obrigada a dar o confirma para que o voto fosse registrado. Se você não confirmou o voto no Jair Bolsonaro, o seu voto não foi registrado. Daí a quantidade de votos nulos e brancos, em branco e nulos, a quantidade enorme. Estão dizendo de 7 milhões de votos anulados. Então, minha gente, o que eu quero dizer é o seguinte, o Jair Bolsonaro, no meu entendimento, e de pessoas que estão estudando, que são técnicas, ele venceu, sim, em primeiro turno. Ganhou, mas não levou. E o risco que nós temos agora é dele ganhar novamente em segundo turno e não levar. Por quê? Com a quantidade de votos que ele tem a mais com a Haddad, mais de 17 milhões de diferença, não tem como ele perder. Pelo seguinte, quem votou no Bolsonaro, não tem como votar no Haddad, é impossível. E ainda que todas as pessoas que votaram nos outros, que tiveram uma votação pífia, ridícula, votassem no Haddad, ainda assim o Bolsonaro seria vencedor. Então não tem como, a não ser que eles consigam continuar fazendo esses erros de tal forma que se anulem tantos votos que depois se justifique que o Haddad ganhou, porque quem ia votar no Bolsonaro não votou, anulou. Então, gente, olha, eu temo pelo dia 28, tá? Porque a gente sabe que essas pessoas são capazes de tudo. Elas são capazes de mudar a marca delas registrada, o vermelho, para o verde e amarelo, às vésperas das eleições. E da dizer o seguinte, que não, o verde e amarelo, a bandeira não é só deles, não. Como se eles tivessem feito questão da nossa bandeira alguma vez nessa vida. Eles queimavam a bandeira do Brasil e botavam aquela bandeira vermelha. E mais, o seu Haddad proibiu a bandeira do Brasil em São Paulo. Disse que isso estava enfeiando, poluindo a cidade. Quando colocaram aquelas bandeiras todas numa das pontes lá. Mandou arrancar. Disse que estava enfeiando e poluindo a cidade.
E mandou também mandou a Fiesp desligar, né, a bandeira do Brasil quando teve as manifestações do impeachment.
Mandou desligar. Então nunca ligou para a bandeira do Brasil, coisíssima nenhuma. Nunca foi cristão, estava ontem comungando com a Manuela D'Ávila, que é comunista. Sabe? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que uma pessoa que é comunista ou que é ateu, seja lá o que for, vai comungar? Para quê? Para ganhar voto? Está perdendo, é mais e mais o respeito e a credibilidade, que já não tem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, estamos num momento crucial, corremos sério risco de sermos garfados, porque o Bolsonaro já foi garfado no primeiro turno, e eles vão fazer de tudo para garfar essa eleição no segundo turno. Eles têm um projeto de poder, e digo mais, Leandro, se não houvesse esse projeto, eles não teriam derrubado o voto impresso. E eles vão derrubar o voto impresso à toa. A única chance que nós temos, gente, é que a diferença seja tão grande, daí eu faço um apelo a alguém que tenha votado em qualquer outro no primeiro turno, né, que não seja o Bolsonaro, que dessa vez entenda que nós estamos realmente numa guerra, não dá para ficar em cima do muro, quem, não sei, vou anular meu voto, não sei se eu voto, não sei nem se eu vou votar. Vou dizer uma coisa para vocês, do outro lado do muro está a Venezuela. Então, numa guerra como essa, não dá para ficar em cima do muro. Tem que vir para o lado do bem, o lado do patriotismo. Inclusive, o seu Amoedo, que disse que ia ficar neutro, uma pessoa que concebe ficar neutro, entre um fantoche de um bandido criminoso condenado na cadeia, dando ordem da cadeia, e um homem patriota que levou uma facada porque luta pelo Brasil, da sua vida pelo Brasil, esse homem não merece o meu respeito. Então eu peço aos eleitores do Amoedo, caso haja alguns por aqui, que votem no Bolsonaro, que não sigam essa linha de neutralidade, porque isso é jogar contra o Brasil. Tá? Então estamos num momento muito difícil, à beira de um precipício. Tá? Eu, como parlamentar eleita, também dedicando a minha vida ao Brasil, dedicando a minha aposentadoria, eu sou aposentada, eu nem vou ganhar salário como deputada, eu vou ganhar apenas meios de ação para fazer melhor aquilo que eu já venho fazendo. Eu faço um apelo a que todos votem no Bolsonaro e mais, nós vamos conversar sobre isso, que a gente esteja preparado como fiscais do Jair. e que a gente aprenda, porque nós vamos lançar manual, nós vamos fazer o que fazer quando você, por acaso, deparar-se com a fraude ou o que seja, um problema no equipamento, tá? O certo é que nós temos que estar preparados, como numa guerra, nós temos que estar preparados para agir e não sermos tomados de surpresa. Depois eu vou falar mais e quero falar sobre o seu, o ministro da Segurança Pública, o seu Raul Jungmann, que está ameaçando as pessoas que duvidam do sistema. Eu quero dizer, seu Jung, comece a investigar a minha pessoa, Bia Kicis, que já duvido e luto contra esse sistema há mais de 4 anos. E vai investigar também as 86.415 pessoas que votaram em mim porque apoiam a minha luta. Então comece por mim, seu Raul Jungmann.
E já tem, inclusive, uma queixa-crime aí contra ele, né?
Já estou entrando com outra. Foi o Adão Paine que entrou. Eu já até pedi para minha advogada.
A vida dele vai começar a ficar agitada.
Eu e a Cláudia Castro já queríamos ter feito, não ficou pronto, mas parabéns ao Adão, que é um cara, o Paine, que sempre está. Ele entrou com aquela ação contra o museu também, aquela vez lá do Queer Museu. Ele foi o cara que entrou. Então, parabéns. É um advogado aguerrido, que está ao lado do povo de bem.
Muito tem se falado, o TSE refutou todos os comentários sobre a insegurança da urna eletrônica com notas vagas, falando que já foram submetidas a auditorias e que, inclusive, eles têm testes públicos para pessoas que têm interesse sobre isso, né? Para quem não sabe, em 2009, o TSE passou a permitir, uma vez por ano, alguns testes públicos de conjuntos de auditores com as urnas eletrônicas. O mais significativo deles aconteceu no ano em que eles começaram, em 2009, começaram a poder acessar os códigos fontes. E a gente tem para baixar no site, vocês podem conferir isso no site urnaeletronica.info, a principal equipe que fez a auditoria dessas urnas eletrônicas. Eu estou com o estudo aberto aqui, e o estudo comenta várias coisas, e além disso, comenta uma que chama muita atenção, que eles tiveram como injetar código no software da urna, eles conseguiram escrever fraude na tela da urna enquanto eles estavam lá, conseguiram fazer o boletim de urna ser alterado quando eles incluíram uma mensagem XXX ali, eles botaram para escrever, e conseguiram achar vários erros de consistência no software. E aí quando eles foram manipular votos antes do armazenamento, quando eles foram partir para esse teste, o TSE deu por encerrado o teste e não permitiu a continuação do teste, né? A gente tem o Aranha, que está sempre fazendo vídeos, é bem conhecido, né? Diego Aranha, sempre fazendo vídeos na internet, comunicando isso, e mais alguns outros tantos, como o Thiago Nunes Coelho Cardoso, Caio Luders, que estão fazendo um trabalho técnico e nada ideológico e estão desconfiando da urna. O principal estudo que eles publicaram se chama Execução de Código Arbitrário na Urna Eletrônica Brasileira. E, basicamente, quando o TSE fala que submeteu a auditoria e não foi encontrado nenhuma prova material, os próprios técnicos que fizeram essa auditoria fizeram todo um artigo com repercussão internacional apontando várias falhas, entre elas, como consta no live que eles dão lá no canal no YouTube, se você procurar e hackearam urnas eletrônicas, você acha, tá o fato de terem conseguido escrever fraude na tela da urna eletrônica enquanto eles tiveram acesso a elas. Então, é lamentável que o TSE tenha essa postura e não queira aperfeiçoar o processo, né? Porque até eles estavam usando um argumento que eu achei muito bom, que é quando você vai num banco, o sistema é muito mais complexo que o do TSE, é muito auditado privadamente, são as maiores empresas do mundo, o banco fornece pagamentos de $100 mil, $200 mil, só para quem achar falhas, enquanto o TSE não oferece nada, e para se auto-aperfeiçoar. E mesmo assim, ele te dá o comprovante de qualquer depósito, pode fazer download dos comprovantes, etc. Na urna, não.
Diga-se de passagem, o processo eleitoral, mais ainda, mesmo que o processo bancário de proteção de propriedade privada ainda seja importante, talvez aí nesse momento o processo eleitoral seja ainda de mais importância, uma importância coletiva, né, importância para o país. E acho que, pelo menos, o ganho que nós estamos tendo aqui, para tentar aqui enxergar o copo meio cheio, né, é de que, de fato, a população acordou e não aceita mais que esse processo, que partes do processo tão sensíveis, né, do processo político, processo democrático, estejam assim inseguras, com insegurança. Né. Eu queria só reforçar com a Bia aqui, Então, Bia, nos próximos dias aí, você e outros movimentos estarão divulgando, e nós aqui vamos dar eco a tudo isso, divulgando formas de fiscalizar e, enfim, manuais e tudo mais para o público, isso?
Olha só, eu estou desde a eleição, né, do último dia 7, né? Eu tive, acho que, meia hora para comemorar a minha eleição, e daí dali eu já parti para o TSE, porque eu soube que estava acontecendo alguma coisa lá, era a finalização da apuração, a gente foi para lá, assisti um pedaço da coletiva da Rosa Weber e do Raul Jungmann, saí de lá indignada, né? E daí, de lá para cá, não parei mais de trabalhar, tentando montar um esquema para a gente, de alguma forma, conseguir minimizar a ocorrência de fraude. Eu tenho falado com o Jair Bolsonaro, tenho falado com o professor Olavo de Carvalho, e a gente tem um grupo de pessoas que está trabalhando nisso noite e dia para esquematizar, para a gente organizar a forma como a gente vai fiscalizar. Porque uma sociedade desorganizada não consegue nada. Então, nós temos, inclusive, a PM está nos ajudando, porque eles têm expertise de como fazer para atuar em vários locais, estão nos ajudando nisso, técnicos de informática, pessoas que já trabalharam no TSE, nós estamos, e tem um procurador da República, o Ailton Benedito, que desde o primeiro dia também falou para mim, Bia, temos que fortalecer, né, a fiscalização. Então, estamos todos trabalhando para isso.
Tem uma iniciativa hoje muito interessante, desculpa te interromper, Bia, uma iniciativa interessante, inclusive, vale depois nós, de repente, até fazermos a ponte aí para vocês entrarem em contato, de um aplicativo de segurança que já tem todo um sistema para que as pessoas identifiquem ocorrências, tirem foto, e o aplicativo consegue mapear. E me parece que a empresa responsável ela já mandou fazer, vai ficar pronto já um módulo para fraude nas urnas, para poder fiscalizar.
Excelente. Agora tem que ver se ele é compatível com o iPhone também. Porque aquele do Jair, fiscais, só servia para Android.
Não, ele é para os dois. Bom, mas outra coisa que eu queria perguntar, aproveitando a Bia aqui, pessoal, vai ter uma manifestação prevista aí, né? Para daqui uns dias.
Dia 21.
Domingo. Essa manifestação, Bia, qual que é a pauta dela? E essa pauta das urnas, do voto em papel, vai entrar?
Vai entrar. Deixa eu explicar
uma coisa.
Conta
pra gente.
Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Nós vamos ter algumas ações, né? Então, na terça-feira, eu irei ao TSE com algumas pessoas e nós vamos levar, né, algum material desse que provam a fraude ou o problema, seja lá o que for, no equipamento, tá? Mas provam uma insegurança jurídica. Eu tenho dito o seguinte, ó. Quando a gente fala em fraude, o TSE fala assim, é fake news. Então eu falo assim, me explica uma coisa. A justiça existe para quê? A justiça existe para entregar a paz social e a segurança jurídica. O TSE não está entregando nenhum nem outro. As pessoas estão inseguras, estão indignadas. Então, nós queremos segurança jurídica para votar. E nós somos os clientes do seu serviço. Você está prestando um serviço eleitoral. Então, nós vamos lá para cobrar explicação sobre todos esses erros que foram encontrados e para sabermos que providências eles vão tomar para que esses mesmos erros, que para mim, claro, e maioria das pessoas, são fraudes, mas como que eles vão fazer para que isso não aconteça no segundo turno? Eles têm que nos dar uma explicação, porque nós somos os usuários do serviço, nós somos os clientes e estamos insatisfeitos. Bom, isso é uma coisa, tá? Isso foi até o que o Jair Bolsonaro me pediu para fazer. A outra coisa é, nós precisamos de pressão e mais pressão nas ruas, pressão popular, o povo tem que intimidar essas autoridades, essas pessoas que estão violando o sistema eleitoral, que estão tirando do Bolsonaro essa vitória, que está desde o primeiro turno, e estão simplesmente desrespeitando a vontade do povo. Então, nós temos que intimidá-los. Como é que a gente intimida? É com o povo na rua. Então, dia 21, nós temos que ir para a rua. E agora, o que a gente vai pedir? Explicação do TSE? Não, nós temos que pedir voto no papel. Porque voto impresso não dá mais. Falei para o professor Olavo hoje. Ele disse que estava pedindo para fazer uma emenda constitucional. Falei, professor, ainda que esse Congresso, que é o mesmo, que não vai fazer isso, ainda que eles fizessem por pressão, cadê as impressoras? Não tem, não dá tempo. Então, ainda correria o risco de eles quererem prorrogar, o que o Jair Bolsonaro não quer de jeito nenhum, nem ninguém quer. Nós queremos votar dia 28. Então, não dá para ter impressora, mas dá para ter voto no papel.
Me confirma uma informação, Bia, que um procurador da República, que eu não posso revelar o nome, me passou, que o TSE já tem um plano de contingência, cunas de lona, para a votação no papel já pronto.
É isso que eu vou explicar, é exatamente isso. Deixa eu explicar o que diz a lei. A lei, do jeito que está, tirou o voto impresso, mas está lá. Tem a urna eletrônica. Se a urna eletrônica der defeito, tem uma outra para substituir. Então, isso tem que acontecer. Deu problema, digitou um, apareceu o Haddad, ou não conseguiu concluir, tem que parar e falar. Tem que trocar essa urna, eu não consegui votar e eu quero votar. Tem que trocar essa urna, chama a polícia, nós vamos fazer o manual. Aí eles têm que trocar, pela lei tem que botar uma segunda urna. Tá? Botou a segunda urna, se der problema na segunda, a lei já diz, tem que votar no papel. Então todas as urnas já têm o papelzinho para votar ali, entendeu? Todas as sessões, todas as urnas, todas as sessões têm que ter a urna física com o papel para a gente votar. Então, vamos pedir isso, vamos direto pedir o voto no papel, gente. Se formos milhões de brasileiros, igual nós fomos para tirar a Dilma, imagina todo mundo que está indignado que votou no Jair Bolsonaro. Foram quantos milhões de votos que ele teve?
Que foram 49 milhões, não?
Imagina se formos 50 milhões de pessoas nas ruas, gente. O que, que é isso? O TSE vai tremer nas bases. O Supremo, todo mundo vai tremer nas bases.
Você acha que é possível essa mobilização, Bia?
Oi?
Você acha que é possível essa mobilização? O que você tem sentido nas redes sociais?
Vai depender do grau de indignação das pessoas, da capacidade das pessoas tirarem a bunda do sofá e irem para a rua. As pessoas têm que entender que essa é a votação mais importante da história do Brasil. Não é só uma eleição para presidente da República. A gente vai decidir aqui se a gente vira um país livre, rumo à democracia, apontando para os Estados Unidos, ou se nós vamos virar uma Venezuela, uma Coreia do Norte. É isso que as pessoas têm que entender. Não dá mais para brincar, não. Não dá. Então, todo mundo tem que ir para a rua, cada um no seu estado, na sua cidade, no horário que for conveniente. Aqui em Brasília, por exemplo, tem que ser de manhã, porque ninguém aguenta esse sol de rachar de tarde. Ninguém aguenta, mas de manhã as pessoas vão para a rua, a gente sempre foi. São Paulo, geralmente, é à tarde, ok? Cada um com seu horário, mas nós temos que ir à rua, nós temos que fazer barulho, nós temos que mostrar o seguinte, não aceitamos fraude nas urnas, queremos transparência. E aí, gente, ainda que não houvesse fraude, tem um princípio chamado princípio da transparência. Nenhum ato público, nenhum ato jurídico público, ele é válido se não houver transparência, tá? Essas urnas não têm transparência. Você não sabe para quem foi o seu voto. Você não sabe. Ainda mais quando você não confirma, tá certo? Então, nos tiraram, e não foi à toa, que o Supremo, a Procuradora-Geral da República, o TSE, todos se uniram contra o voto impresso, que é uma coisa tão simples. Uma impressora de supermercado aí serviria, sabe? Impressora de cartão de crédito. Impressora é o que não falta. Mas eles tiraram dizendo que, é muito caro. Mentira, não é muito caro nada. Até porque não existe preço, entendeu? Para democracia, para garantir a democracia.
Não, a primeira desculpa foi que essas urnas não eram compatíveis com impressoras, o que é mentira. Depois foi identificado que era mentira. Aí depois disseram que ia custar 2 milhões e meio. Mentira, 250 milhões. Aí depois disseram que a verba não estava aprovada. Mentira, o próprio Temer tinha assinado a aprovação dessa verba. Aí disseram que não ia dar tempo hábil e era só 5%. E aí,
os caras usaram até o argumento de que poderia travar a impressora e para a pessoa ir ali corrigir,
o
poderia
STF
ver.
O STF derrubou com esse argumento, poderia travar a impressora, quebrar o sigilo. E o emissário, quando vir, quando ir ajudar a pessoa a ver o voto e isso ser uma quebra de sigilo.
Sendo que nos laudos técnicos do Diego Aranha, que fez a auditoria, etc., ele já disse que foi simples, inclusive, de conseguir reorganizar a sequência dos votos para identificar quem votou em quem. Então já existe uma vulnerabilidade em relação à quebra de sigilo, né? Então...
Sim, porque existe uma marcação de tempo, né? E como você tem a ordem de quem votou, é só bater o tempo com a ordem de quem votou, né? Então não, existe a possibilidade coisa... hoje desse voto não ser secreto.
Gente, essa coisa do voto secreto, isso tem que ser a favor do eleitor e não contra.
Perfeito.
Olha só, tanto é assim que a pessoa que é deficiente visual, a lei da inclusão já permite, ela vai acompanhada de alguém à urna, essa pessoa que ela escolhe vai lá e sabe em quem ela votou. Então, o princípio do sigilo ele é mitigado pelo princípio da transparência. Entendeu? E da pública. Então é óbvio que a princípio do sigilo ele tem que militar a favor do eleitor e não a favor do Estado.
É, para mim o argumento mais simples e mais sólido é o argumento da Suprema Corte Alemã, que decidiu o seguinte: qualquer cidadão ele tem que saber como auditar o processo, porque você não pode dar o direito à auditoria só para quem tem um conhecimento técnico. Então, para mim, esse é um argumento óbvio. Né? Qualquer cidadão precisa Perfeito. Ter a capacidade de entender o processo e de poder ir lá e saber como recontar. Né? Então, se você tem o digital e você tem o impresso, qualquer cidadão consegue pegar papéis e ver ali, olha, aqui tem um voto para Bolsonaro, aqui tem um voto para Haddad, e contar. Né? Então, para mim, esse argumento é matador. Agora, o que chama atenção, além da questão, né, das questões que a gente já falou, é o seguinte: o TSE... sistematicamente distorce informações para enganar o público. Por exemplo, eles dizem que em 2014 foi feita uma auditoria que não identificou nenhuma irregularidade e nenhuma fraude, o que é uma mentira. A própria auditoria, é só entrar no site do PSDB, e ali está o resultado da auditoria, né? Dizendo o contrário, dizendo que a auditoria mostrou que é impossível auditar, esse foi o principal resultado da auditoria, e mais do que isso, né? Identificou softwares estranhos ao processo de votação controlados pela BIM. Isso está no relatório. Né? E que poderiam gerar alguma manipulação de votos. Ora, a auditoria primeiro definiu, né, na auditoria, técnicos independentes, apesar da contratação ter sido do PSDB, técnicos independentes, pessoas experientes, fizeram auditoria e disseram, olha, primeiro, da maneira que o sistema está montado, a gente não tem como auditar. Número um. Né? Especialmente o processo de votação e contabilização dos votos na urna. O processo de envio de votos para totalização, eles disseram que eles conseguiram auditar e não identificar nenhum problema. Essa parte do processo, eles não conseguiram identificar nenhum problema. Então, nessa parte do processo, ok. Mas a primeira parte do processo é, não conseguimos auditar porque da maneira que o sistema está montado, é impossível auditar aquela totalização que acontece na urna. Então, essa foi a conclusão principal. E dois, identificaram softwares estranhos que poderiam dar acesso malicioso à própria urna. Né? E que, segundo o relatório, nem o próprio TSE tem acesso a esse software, só a BIM teria acesso. Ora, e aí o que fica mais estranho ainda, além da própria manipulação e mentira do TSE em relação a esse relatório, é o fato da imprensa, quando sai esse relatório, dar a seguinte manchete. Podem ver, quais são as manchetes foram iguais. A auditoria do PSDB identifica que não houve fraude e que não há problemas nas urnas. Ora, isso é uma conversa de doido, né? Porque o TSE diz o seguinte: não, a gente tem 20 e poucos anos de urnas eletrônicas e nunca foi provada uma fraude. Mas é óbvio que não vai provar, porque não tem como auditar, pô.
Como é que você vai provar uma fraude se você não pode auditar a urna?
Seria mais ou menos. Só para explicar para o nosso público, Bia, e aí eu passo a palavra. Imagina que você vai fazer uma eleição de síndico no seu prédio. Aí você faz o seguinte: você pega todos os votos, né? As pessoas podem fazer o voto no papel. Você pega todos os votos, vai para o seu apartamento, conta os votos, anota no papel o resultado e bota fogo no papel. E vai lá de volta para o salão de festa, sei lá, e diz: olha, pessoal, tá aqui o resultado. Ah, mas eu quero auditar. Não, não precisa auditar. Eu já contei aqui, tá tudo certo. É só confiar em mim.
Não tem fraude. Eu tô dizendo que não tem fraude.
Então é isso que o TSE tá fazendo.
É exatamente isso. E olha, eu vou te falar, aquele julgamento da DIN foi um show de horrores, viu? Porque a gente ouvia coisas tipo assim: o Gilmar Mendes, eu falei, Gilmar, que ele tem uma formação na Alemanha, né? O ministro Gilmar conhece a decisão da corte alemã, que diz que a urna eletrônica sem voto impresso é inconstitucional, porque o homem simples, comum, tem que poder auditar, não precisa, não tem que depender de um técnico, isso que você falou. Perfeito. Aí o Gilmar fala o seguinte, ó, essas pessoas que não acreditam na urna eletrônica, elas também não deram, foi a lua, esse tipo de deboche, sabe? E aí você viu, por exemplo, uma Rosa Weber, o meu argumento de que no mundo inteiro se usava o voto impresso, ou o voto no papel, ou a urna eletrônica, o voto impresso, a Rosa Weber, que hoje preside o TSE, ia dizer assim, a gente não tem que comparar o Brasil com outros países, a gente tem que comparar com a gente mesmo. E antigamente era uma bagunça, agora a gente tem orgulho do voto impresso. Esse tipo de argumento de um ministro Alexandre falar o seguinte, ah, o voto impresso ele viola o sigilo porque a pessoa vai pegar o voto impresso e vai levar para o mesário e a gente não sabe o que o mesário vai fazer, mentindo, porque claro que ele conhece a lei e sabe que o voto impresso ia cair, ele ia estar protegido por um visorzinho ali, ninguém ia tocar e ele ia cair, o eleitor ia só confirmar aqui no papel, na tela, tá aqui meu voto.
Até uma jornalista da Folha de São Paulo falou isso pro Bolsonaro lá no Roda Viva, que a pessoa teria que pegar e depositar o voto e poderia ficar...
Mentira. E um ministro do Supremo, obviamente que ele pelo menos leu a lei, então ele estava mentindo. Eu fiquei abismada com um show de horrores de ver 11 ministros, e o Lewandowski pressionando o advogado dos peritos criminais, entendeu? Então, assim, foi um show de horrores, e eles não fizeram isso à toa, minha gente. Era crucial para eles retirar o voto impresso.
É, inclusive o report, o último que tem também do técnico lá, o Diego Aranha, que fez a auditoria, porque um dos argumentos é, não, mas tem assinatura do software, dá para ver se teve alguma adulteração, porque vai aparecer, né, uma assinatura diferente quando você vai avaliar lá a urna. Aí ele apresentou no relatório dele que ele identificou duas bibliotecas de arquivos que foram modificadas nos testes e a assinatura não impediu que aquilo fosse modificado, né? Então, esse argumento da assinatura também... A gente sabe o seguinte, né? Novamente, se a gente for entrar aqui em questões extremamente técnicas, talvez 1% das pessoas vão entender. E aí a gente cai novamente naquele princípio, poxa, você precisa ser um técnico, né, em engenharia de software para entender como é que é auditar a urna. E mesmo os que conhecem falam que não dá para auditar ou que tem falhas graves.
O voto então... é nosso, nós temos direito. Então, assim, e digo mais, tá, Leandro? Nós temos o direito de duvidar. Ninguém é obrigado a confiar. Até isso querem nos tirar o direito de duvidar. Então, a própria lei diz, a lei, quando falava, né, que qualquer partido, qualquer candidato pode pedir a recontagem. Se está na lei isso, é porque nós temos o direito de duvidar. Só que, no momento que eles nos dão uma urna inauditável, eles nos tiram o direito de duvidar. E ainda assim, se a gente continua duvidando, como a gente está na rua... Vem um ministro-chefe, um ministro da Segurança, Raul Jungmann, dizer que vai investigar, quem questionar a lisura do processo, quem duvidar da urna. Aí vem uma Raquel Dodge, dá uma entrevista, procuradora-geral, e diz que qualquer vídeo que trate do assunto, que põe em dúvida, a urna será falsa e será removido. Eu já conheço 3 pessoas que estão bloqueadas no Facebook porque colocaram vídeos mostrando a fraude. Aquele vídeo que apareceu, do 13 com 17, que aparecia a cara do Haddad, 3 pessoas bloqueadas. Ou seja, ao invés do TSE ir investigar ou mandar a polícia investigar as denúncias, ele quer investigar quem denunciou. Tá?
Mesma isso, isso já é coisa de ditadura chavista. Sim, isso já é
coisa.
Técnica de ditadura.
Coisa totalitária, da mesma forma, esse mesmo ministro aí, Raul Jungmann, é o mesmo que quando o Bolsonaro levou a facada, em 5 minutos disse que era ação de um lobo solitário. Ele deve ter uma bola de cristal, entendeu? Porque em 5 minutos ele resolve todos os problemas, todas as investigações.
Teve 16 mil denúncias de irregularidades no domingo e 3 horas depois do final da votação ele disse que era tudo fake news. É. Ou seja, ou ele é um The Flash e consegue investigar 16 mil denúncias, ou ele pode estar prevaricando, né? Ou seja, o que é prevaricar? é você, como autoridade pública, não investigar quando há uma denúncia de um crime, né?
Então, pior do que só prevaricar, ele está ameaçando as pessoas, ele está cometendo vários crimes aí, tá? Cometendo vários crimes. Perfeito. É por isso que ele tem que ser também, ele tem que ser investigado agora. Perfeito. Qual é o interesse dele de ameaçar o povo brasileiro que livremente quer escolher o seu representante, o povo que quer o Jair Bolsonaro? É a hora do Jair. Quem é que quer um Haddad? Gente, vamos parar. Esse Haddad não foi nem para segundo turno, para prefeito. Perdeu pro Dória no primeiro turno. O cara não conseguiu nem... Quando é que você vê governador, prefeito, não conseguir para segundo turno, quem tem a máquina na mão? Isso é a coisa mais difícil que tem de acontecer. Entendeu? O cara é tão ruim, ainda é fantoche, ainda vai pedir beijar a mão do Lula. O Lula é o Fernandinho Beiramar da política, tá dando ordem de dentro da prisão, entendeu? Isso é o Haddad, não passa de um fantoche do Lula.
Ó, pessoal, eu tô vendo aqui várias mensagens do pessoal falando, né, pra todo mundo se inscrever aí, quem tá nos acompanhando, pra gente chegar nos 600 mil. A gente tá bem perto de chegar nos 600 mil inscritos. Tá muito
pertinho, né? 599 mil.
Por que que isso é importante? Pra nós termos a capacidade de continuar fazendo esse trabalho. O vídeo, né, que nós lançamos lá do Hugo Hesch, o pesquisador, que demonstrou que através de uma metodologia, né, estatística, houve uma chance aí de não conformidade, né, de adulteração dos resultados em 2014, né, um indício disso, porque foi a única coisa que sobrou, né, para a gente fazer, de algum tipo de identificação de erro nos números, né, e a lei de Benford oferece essa possibilidade, apesar de não ser uma auditoria como, por exemplo, recontar um papel, obviamente, né, que seria uma prova de fato. Esse vídeo já alcançou aí 1,7 milhões, né, de views. Então, vejam, a gente está sozinho, porque a imprensa, de maneira vergonhosa, simplesmente está funcionando como repassadora de notas do TSE. Não investiga, ainda aumenta, né, da força para essa narrativa de qualquer denúncia é fake, né? Mesmo que tem centenas, milhares de pessoas postando vídeos dizendo que não conseguiram votar. Eu, particularmente, conheço 3 pessoas que relataram exatamente o mesmo problema, que apertaram lá e daí não deu confirmar, ou simplesmente apertaram e não aparecia a foto do Bolsonaro. Então não é uma questão de coisa de outro mundo, né? Isso realmente aconteceu. E eles estão querendo dizer que não, a nossa visão está errada e a gente tem que acreditar no que o TSE está falando, né? Isso é coisa de Estado totalitário, de fato. Então nós precisamos do apoio de vocês.
Muito importante, vocês todos, quem assim por acaso não sabia de tudo isso, que agora vocês escutem, e que partamos todos para a ação. Amanhã, aqui no Distrito Federal, em Brasília, aqui no Eixão, a gente vai fazer uma passeata que está sendo organizada pela esposa do general Heleno, a Sônia. General Heleno, todo mundo sabe, já é o ministro da Defesa anunciado pelo Bolsonaro. Então, amanhã nós vamos fazer uma passeata às 9h no Eixão Norte, na altura da 205 Norte, vamos fazer uma passeata, tá? Um protesto, tá? Contra essas urnas, contra esse sistema de votação, mostrar que a gente não acredita e que a gente apoia o Bolsonaro. Depois, no dia 21, que é o outro domingo, aí sim, aí o Brasil inteiro precisa vir às ruas. E até lá, até o meados dessa semana, a gente quer já estar com talvez o manual pronto, tá? E a gente vai passar para o PSL Nacional, o esquema de fiscalização, para que todo mundo participe. E aí eu convido a você que está nos ouvindo, seja um fiscal do Jair. Não quer dizer que você vai ter que ficar lá dentro da sala o dia inteiro, não, mas você vai lá, você participa, na hora que você for votar, você vê se você tiver qualquer problema, você vai seguir o nosso manual. Agora, precisamos muito de pessoas que estejam lá representando os partidos, no momento da abertura da urna, para ver se já não tem votos aí computados, né? E no final, inclusive, para fotografar o BU, que é o boletim de urna.
Bia, eu queria aproveitar a tua presença aqui também. Acho que uma coisa que talvez não seja bem clara para todas as pessoas ainda, eu sei que tu acompanhou bem de perto a tramitação aí no Congresso, de como é que foi o processo do projeto do voto impresso e a forma como ele foi barrado né, que a gente tinha ali uma ampla maioria, mais de 70% dos votos a favor, e aos 45 do segundo tempo, o Gilmar Mendes e outros ministros anunciaram, enfim, que seria fracionada a lei, né, eles fariam primeiro com 5% e tal. Eu até vi um depoimento de um procurador que tu estava presente ali no dia que tu aparece ali no vídeo, que ele até ele faz uma analogia, né, que eu achei muito boa, é como se, vamos supor que o Gilmar Mendes tivesse poder de dar ordem sobre mim, ele me desse uma ordem e eu dissesse para ele, tá, ok, eu vou cumprir, só que eu vou fazer só 5% dessa ordem e em 2050 eu termino de cumprir isso. Eu queria que tu comentasse um pouco de como é que foi esse processo e a forma que foi vetada essa lei.
Ok. Primeira coisa, o Jair Bolsonaro, ele apresentou uma emenda constitucional, tá? Só que essa emenda, isso teria nos dado muito mais força se fosse uma emenda constitucional. Ela foi aprovada na Câmara, só que quando ela chegou no Senado, o Senado deu um jeito de enfiar outras coisas no meio, desmembrar e aprovou a emenda sem os artigos do voto impresso. Isso ficou arquivado no Senado. Ninguém falou sobre isso e morreu essa história da emenda constitucional do voto impresso. Mas teve a lei. Então só tinha a lei que previa o voto impresso. Quando foi... eu me lembro muito bem que eu liguei para o Bolsonaro um dia e falei, Bolsonaro, eu acho que hoje eles vão tentar derrubar a sua lei do voto impresso. Ele falou assim, não, Bia, não tem jeito, a minha lei já está no Senado, eles não têm como mudar. Mas eu tinha visto alguma coisa de manhã cedo, eu liguei a TV Câmara e apareceu o Rodrigo Maia falando alguma coisa, eu falei, tem coisa aí, eu corri lá para o Congresso, eu me lembro disso. E de repente eu descobri que no projeto político, tá? No projeto que fala, que não era sobre voto impresso, era projeto sobre toda a legislação eleitoral, legislação política eleitoral, eles enfiaram ali no meio um artigo que dizia que o voto impresso seria só em 2022 e não mais nas próximas eleições, como estava previsto na lei. Então, naquela época, eu lembro, eu estava no Revoltados Online, né? E tinha o Revoltados Online, tinha 1.700.000 pessoas que seguiam. Para vocês terem uma ideia, naquela época o MBL tinha 250.000, o Revoltados Online tinha 1.700.000. Então, o que eu fiz? Quando eu descobri isso, essa jabuticaba, né, que colocaram, eu perguntei para os parlamentares, por que vocês colocaram isso aqui? Aí eles falaram assim, não, foi porque o Toffoli, que era o presidente do TSE, ele disse que o TSE não consegue cumprir isso antes de 2022. Nós estávamos em 2015, gente. Era para botar uma impressora. Aí eu falei assim, e vocês acreditam no TSE, no Toffoli, advogado do PT? Vocês acreditam nisso? Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ameaçar os parlamentares. Eu ligava o meu celular, estou revoltado online, e falei, olha aqui, estou com 1.700.000 pessoas aqui, eu vou gravar um vídeo agora, dizendo que você, deputado fulano de tal, está traindo a vontade do povo, isso, aquilo. Aí ligava, ele, não, peraí, não é assim, não sei o quê, não sei o que lá. Eu sei que eu fui fazendo isso com os deputados, e no final das contas, o Feliciano me chamou e falou, Bia, consegui com a minha bancada apresentar uma emenda para 2018. Não consegui para as próximas eleições, que seriam as municipais. Falei, não tem problema, mas a presidencial tem que ter. Então foi assim. E ao mesmo tempo, Luiz Felipe, Orlésio Bragança, várias pessoas entrando em contato com os parlamentares, com a presidência da Câmara, falaram com o Eduardo Cunha. E no final a gente conseguiu que fosse para 2018. Gente, eles tinham 3 anos para cumprir isso. 3 anos. Só que, né, para nossa surpresa, a lei foi aprovada. A Dilma vetou, né? Aí nós começamos a pressionar de novo, o veto foi derrubado assim com mais de 70%, foi uma coisa linda. Os parlamentares compraram realmente a coisa do voto impresso, sabe? Eles começaram a enxergar que tinha muito perigo deles mesmos serem derrotados nas urnas pela falta de lisura, de transparência, e aí a gente ganhou. Nesses 3 anos, gente, eu nunca parei de lutar pelo voto impresso. Eu e a Cláudia, a gente entrou com ação popular, a gente entrou com ação civil pública, a gente entrou com representação no TSE. Quando o Gilmar assumiu a presidência do TSE, eu e a Cláudia fomos lá, conversamos com ele, falei da decisão da corte alemã, ele fingiu que ia, não, pode deixar, fingiu que enrolou, nunca fez nada. Quando o ministro Fux tomou posse, nós fomos lá, pedimos para ele. Aí ele falou, não dá mais tempo de fazer 100%. Eu falei, mas faz o que der, ministro. Se puser 20%, 50%, o que der, temos que ter voto impresso. Aí ele disse que ia ter 5%. Aí quando eles viram que a gente começou a pressionar o Senado para que o TSE cumprisse a lei, o Felipe Jiménez, que é esse procurador, foi lá, falou, eu falei, várias pessoas, o senador Lazier Martins, vários senadores começaram a vir para o nosso lado e chamar, convocar as pessoas do TSE para dar explicação, eles viram que eles estavam em maus lençóis, porque o Congresso não estava aceitando o TSE descumprir a lei que tinha sido aprovada. Sabe o que eles fizeram, né? Conversaram com a Raquel Dodge e ela entrou com o Madin para acabar com a lei. Então, como eles iam ter que cumprir a lei, eles tiraram a lei. Foi nojento.
Isso não é nada menos que um golpe de Estado, porque você tem um poder usurpando, né, o direito, né, dos parlamentares representarem o povo. É, o direito do povo exprimir o que ele quer através do parlamento. Então, agora, isso não é, que... é praticamente um golpe.
E nesse cenário de golpe, Leandro, um personagem que chama muita atenção pela sua postura é a grande imprensa, né? Vocês têm registro, memória da grande imprensa tratar isso, investigar esse tema? Né? Não temos. E agora, nesse momento em que isso vem à tona, totalmente à tona, no momento de insegurança nas eleições, a mídia também não faz uma investigação incisiva, ela apenas noticia, em primeiro momento noticia apenas como notícias falsas, fake news, depois até faz ali uma cobertura, mas ainda assim, citando o TSE e citando fake news, etc. etc.
E eu cito mais uma coisa que a gente não falou ainda, que é o total erro dos institutos de pesquisa, né? Erro, vamos colocar como erro, entre aspas. Uhum. Alguém realmente acredita que o Bolsonaro tinha 25%, 26%, 28%? Em uma semana ele vai de 28% para 40%? Alguém acredita nisso?
Não, e o pior é que eu tava. Eu até eu não lembro o nome agora, acho que, mas também nem cabe citar. Eu tava vendo um programa na Globo News, comentaristas políticas e tal. Tinha uma mulher lá. E aí eles comentaram, alguém comentou a questão dos institutos e tudo mais. E ela falou assim: Não,
eles imagina.
Apontam tendências, né? Eles apontam tendência. Veja bem, na última semana o Bolsonaro estava crescendo. Eu acho que isso aí, assim, ó, não, esse negócio é muito alarde.
Olha,
não
é sei a terceira quê, vez tá, que tá. Isso acontece de uma maneira, não tem outra palavra para definir, escrota. Uhum. É, lembrem, a Aécio em 2014, há três semanas mais ou menos das eleições, ele estava lá em terceiro lugar, se não me engano, com 14%, 15%. Aí na última semana ele teve um crescimento vertiginoso. E no final, né, na última pesquisa estava com 22% e acabou com 33% na urna. Pessoal, para qualquer pessoa que trabalha com estatística, trabalha com pesquisa, sabe que 11 pontos percentuais é muita coisa. Uhum. São 11 milhões de votos.
150 milhões,
né? É mais até, né? 11 milhões de votos válidos. Aí, Dória em São Paulo. Mesma coisa, estava lá com 3%, depois foi para 10%, depois ficou em 20%, daí na última semana cresceu para ganhar no primeiro turno. Né? E agora a mesma coisa, Bolsonaro lá com 20 e poucos por cento, o Datafolha foi capaz de apresentar um resultado logo depois, na semana depois que ele tinha recebido a facada que gerou uma comoção nacional, ele indo de 27% para 28%, quando todos os outros institutos mostraram ele crescendo bem mais, né? E aí na última semana, nossa, uma onda Bolsonaro. Ora, a gente não é tão burro assim, né? É óbvio que já existia esse apoio ao Bolsonaro, tanto é que eu divulguei uma metodologia nova, né? Pesquisadores brasileiros que acertaram resultados nos Estados Unidos, acertaram resultados em outros países, que já colocavam há um mês antes das eleições o Bolsonaro com no mínimo 45% da intenção de votos. E aí, o que os fact-checkers colocaram? Não, essa metodologia é falsa, porque a gente não conseguiu identificar aí quem são as pessoas por trás. E foi quem acertou mais próximo o resultado, né? Então, procurem lá. Então, vejam, a gente tem institutos de pesquisa, olha o que eles erraram em Minas Gerais. A Dilma estava em primeiro lugar.
A Dilma estava eleita.
A Dilma estava eleita.
Era o primeiro lugar.
Em São Paulo, o Suplicy estava eleito. O sujeito que agora está com 73% das intenções de voto, agora no segundo turno, o Zuma, acho que é esse o nome dele, né?
Zema.
Perdão, novo. Zema. Como é que é o nome dele?
É, acho que é Zema, é.
Zema. Sei lá, Zema. Eu sempre tenho problema com esse nome. Ele estava em terceiro lugar com 14% e ganhou o primeiro turno com 41%. Isso aí não é erro. Não tem como isso ser erro, entendeu? E o mais engraçado... Bom, no Rio Grande do Sul, né, o senador que ficou em primeiro lugar, o Heinze, aparecia com 7% das intenções de voto, se não me engano, 6%.
É, gente, não dá para acreditar nada nas pesquisas. Elas são completamente mentirosas. Agora ainda tem gente que... talvez acredite e queira jogar para ganhar, eu quero votar no vencedor, mas está acabando isso. O povo deu uma resposta, deixa eu falar para vocês, essa legislação eleitoral ela foi feita para não haver renovação no Congresso. A renovação foi gigantesca, ninguém transfere votos como Jair Bolsonaro transfere. 52 deputados eleitos pelo PSL, eu que não estava no PSL por questões, problemas partidários internos, mas que fui pelo PRP e era a candidata a federal do Bolsonaro, fui eleita também com um número assim expressivo, esmagadora, vitória assim, esmagadora, e a bancada do Bolsonaro, que tem o Paulo Eduardo Martins também, que não é do PSL, mas é Bolsonaro, então já são 54, então só dois a menos que é do PT, vai ter mais gente que virá para junto com o apoio do Bolsonaro. Então, ele vai estar com a maioria também na Câmara, entendeu? Então, ó, gente, a renovação foi imensa. No Senado, olha o tanto de gente ficou de fora. Jucá ficou de fora, sabe? Cristóvão Buarque ficou de fora. Senadores aí que o povo não quer mais, o povo cansou. Então, Bolsonaro, ele é a vez é dele, a hora é dele. Vão fazer de tudo para impedir, mas não vão conseguir. Não vou conseguir. A gente se unindo, a gente trabalhando para minimizar, a gente não vai perder essa batalha, não, gente. Bia, agora eu quero mais uma vez, gente, se vocês me permitem, só antes que termine o programa, eu quero parabenizar aquelas pessoas que têm trabalhado nos bastidores, em silêncio, que nunca deixaram de trabalhar a favor do voto impresso. Eu já citei algumas aqui, a Cláudia Castro, o Felipe Gimenez, o Leandro Ruschel mesmo aqui, o pessoal do Brasil Paralelo, o Cláudio Tonelli, o Hugo Ruschel, o Thomas Korantai. É tanta gente no nosso grupo do Conclave, a Maria Aparecida Cortez, o professor Pedro Rezende, o Diego Aranha, o Amílcar Brunazzo, muitas, muitas pessoas que nunca desistiram dessa causa, tá, gente? Nós estamos chegando nesse momento crucial, a gente ficou sem o voto impresso, mas eles não vão nos derrotar, porque nós não acreditamos que o povo queira o PT de volta. Ninguém quer o PT. Então, esse Haddad, gente, ele vai tomar uma surra vergonhosa nas urnas, tá? E por mais que eles queiram roubar o Brasil, o Jair Bolsonaro e a gente, eles não vão conseguir, porque a diferença é grande demais. Não tem como fazer uma fraude tão retumbante dessa forma.
Esse é um ponto importante que eu acho que tem que deixar claro aqui para as pessoas. A gente tem que lutar por isso, mas a gente não pode desanimar, né? Porque se tem algo que atrapalhe, né, uma eventual fraude, é essa diferença massiva. Então, quanto maior for o apoio, maior for a diferença, maior for a demonstração do desejo do povo por todos os meios possíveis, é muito mais difícil para uma eventual fraude acontecer, né? Então, ao invés de simplesmente desanimar, né, achar, não, mas, pô, então é ruim, então nós vamos perder. Não, pessoal, nós temos agora a faca e o queijo na mão. O que nós precisamos é simplesmente exercer a nossa cidadania e demonstrar que, de fato, é isso que a gente quer. Por todos os meios que a gente puder, né? Seja através da internet, seja através, né, das manifestações de rua, seja através, obviamente, do próprio voto, tem que ir lá e votar, tem que ir lá e brigar, tem que exigir o voto no papel até o último minuto, né? Porque isso tudo é pressão, e a demonstração fica evidente de quem está na frente e de quem o povo quer que ganhe, né? Então, ao contrário de ficar numa postura negativa, né, ou até apreensiva, não, a gente tem que usar esse sentimento para demonstrar apoio e exigir que, de fato, o TSE cumpra o seu trabalho. Pô.
Quem, professor quem Olavo já deu a dica hoje. Ele falou, a palavra é intimidação. O Brasil, o povo brasileiro vai ter que intimidar esse sistema. Intimidar os ministros do TSE, os ministros do Supremo, o Raul Jungler, a Raquel Dodge, todos terão que ser intimidados pelo povo. E só tem um jeito de intimidar. É povo na rua. Com muita gana, com muita disposição para mostrar que nós sabemos do que eles estão fazendo e nós não aceitamos.
Para quem nos acompanha aqui no Brasil Paralelo já assistiu os nossos documentários, aqui no canal tem documentários gratuitos, sobre, inclusive sobre a história do socialismo, dos partidos de esquerda no Brasil, no aparelhamento de Estado brasileiro, sabe já o que representa esse momento para o país, sabe que o que aconteceu nas últimas décadas foi toda a pavimentação de um caminho para a esquerda, de um caminho para um modelo socialista, um modelo evoluído do socialismo. E o que talvez seja importante aqui, para quem ainda não tem essa consciência, é assistir esses documentários ou buscar estudar sobre isso. E eu coloco para a mesa aqui também essa questão, porque o que está em jogo para o PT nesse momento não é apenas uma eleição. O que está em jogo para o PT nesse momento é a própria existência. E eu li agora, não me lembro se foi um post do Olavo ou de alguém. Eu li alguém falando justamente sobre esses dias aqui, que é tanto post, né, mas que o que estava em jogo era a própria existência do Partido dos Trabalhadores e de toda essa cúpula da esquerda. Porque o povo, no ponto que ele está hoje, de indignação e de consciência, o que é incrível, porque a internet proporcionou isso, a consciência que o povo tem hoje desse processo e a indignação que existe, sem eles terem toda a máquina pública para se defender, isso vai ser um processo, vamos dizer assim, de aniquilação, né, da esquerda radical, vamos dizer assim, da esquerda estruturada. Né? Então, é obviamente que a liberdade de expressão ela vai ser mantida, já é uma promessa do candidato Jair Bolsonaro, e a própria internet ainda continua livre, então as ideias poderão estar sempre circulando, mas não mais aparelhadas no Estado. Então, eu convido, inclusive, vocês todos aqui que estão nos assistindo, além de se inscreverem no canal para poderem se conectar conosco aqui, assistirem os documentários que temos aqui gratuitamente. Tem o Teatro das Tesouras, tem sido recomendado, inclusive, pelo Jair Bolsonaro, foi recomendado essa semana, que são pequenos episódios desde a eleição de 89 até a eleição de 2014, e nós temos também os outros documentários.
Pessoal, só uma questão, eu tenho um compromisso agora, eu tenho que sair, peço desculpas aí, mas eu já deixo aqui um grande abraço para todo mundo, um grande abraço, Bia, prazer novamente estar contigo, e sigam aí a discussão que eu acho que está muito interessante aí para os nossos espectadores.
Muito obrigado, sim, Leandro.
Olha, antes do Leandro sair também, tem que sair, né? Acho que já deu, foi muito bom. Eu queria primeiro pedir também a vocês que seguem aqui o Brasil Paralelo, inscrevam-se também no canal da Bia Kisses no YouTube, sigam minhas redes sociais também, tá, gente? E olha, quem quer saber como é o socialismo, pode curtir também, seguir a Zoe Martínez. Vem cá, Zoe.
Oi, pessoal.
A Zoe tá aqui.
Boa noite. Eu queria parabenizar vocês, eu acompanho o trabalho de vocês, aprendo muito, e queria também parabenizar a Bia ao vivo aqui, a nossa deputada. Continuem com esse belo trabalho que vocês fazem. Um beijo grande.
A Zoe é minha cubana favorita, Zoe. Vocês sabem disso. E ela é musa do professor Olavo.
Beijão, Zoe. Gosto muito dos teus posts aí. Acompanho também.
Obrigada, fico feliz.
Pessoal, esse movimento todo, esses canais todos que têm surgido, que são independentes da grande imprensa, é importantíssimo que todos vocês se inscrevam em todos esses canais, acompanhem, que a gente dê força para tudo isso. Esse é um movimento que desestabiliza, cria, desconforta a grande imprensa. Nós não podemos ter esse monopólio da mídia que tem causado tanto prejuízo, ainda mais, e agora descaradamente, se colocando, eles estão descaradamente ao lado do governo, protegendo essa situação completamente insegura das urnas.
Se essas eleições não dependeram como dependia antigamente da grande imprensa, etc., muito se deve a essa fragmentação que aconteceu,
perfeito,
né? Todos
perfeito.
Esses veículos que foram surgindo, enfim.
Como pode, né? Os candidatos que apareciam todos os dias na televisão, que tinham toda a máquina de campanha a seu favor, e um candidato que praticamente não aparecia na televisão, ter chegado no topo, assim. Isso é basicamente a força da internet aqui, dessas redes sociais. Então vamos valorizar isso que nós temos aqui, vamos nos conectar aos canais, aí, o canal da Zoe, o canal da Bia. Se inscreva aqui no Brasil Paralelo, estamos quase chegando aos 600 mil inscritos ali.
Acho que hoje chegamos, hein?
Eu acho que hoje chegamos.
Pessoal, eu realmente tenho que ir.
Tchau, Leandro. Vai lá, fica
bom.
Obrigado.
Obrigado
pelo seu acompanhamento. Tchau, tchau.
Eu queria fazer recapitular aqui com o Lucas. Para quem está chegando agora, muita gente chegou depois da gente ter iniciado. Nós estamos aqui falando em nome da Operação Antifraude, hoje com foco nessas iniciativas populares que vão pedir o voto em papel nas próximas manifestações. Mas nós tivemos uma série de fatos aí, né? Uma sequência Perfeito. De fatos que eu acho que vale a gente relembrar, que são importantes.
Fazendo uma breve recapitulada, primeiro agradeço a presença do Leandro Ruschel e da Bia. Sigam ambos nas redes sociais, porque é muito importante o trabalho que eles fazem. A Bia, o pessoal cansa de ver a gente recomendá-la como a madrinha do Brasil Paralelo aqui nos lives, e não é por menos. Não teríamos as entrevistas que nós temos em Brasília, nem muitas das coisas que nós fizemos para nascer o Brasil Paralelo.
Inclusive, eu lembrei, ela entrando aqui na live do Brasil Paralelo hoje, eu lembrei que a primeira vez que a gente foi para Brasília, a gente estava ali no início do projeto, né, que ela nos apresentou, enfim, um monte de gente, né, mais de 20 e poucos entrevistas, etc. Eu lembro que a Bia já estava no ativismo já há um tempão, super acostumada, e ela ficava abrindo lives o tempo todo, lembra? A gente estava na
rua, era sem jeito.
Ela abria live, ela nos filmava, fala aí! E a gente ficava todo envergonhado.
Então a Bia está na semente do Brasil Paralelo, cuidou da gente com muito carinho, fez o projeto ter uma consistência que sem ela não teria. E obrigado, Bia, obrigado, Leandro. Sigam eles nas redes sociais mesmo. Se inscrevam aqui no canal também para a gente continuar divulgando isso. E basicamente a Operação Antifraude começa nesse... Em 2014 já houve um episódio muito estranho de uma apuração secreta das urnas eletrônicas. 20 e poucas pessoas acompanharam em sala fechada. Tem pessoal lá de dentro que diz que viu o Toffoli, que foi advogado do PT e presidente do TSE, sair para tomar uísque com os advogados do PT depois dos resultados. Então uma série de estranhezas começou a fazer o povo desconfiar das urnas eletrônicas, que não eram utilizadas dessa forma em mais nenhum lugar do mundo. E de lá para cá a coisa só piorou. Hoje uma pesquisa da Avast afirma que mais de 90% da população não confia nas urnas eletrônicas como método eleitoral. E agora em 2018... o resultado estava se agravando, porque aquele partido que governa o Brasil há quase duas décadas estava expressivamente em risco e sem chances de conquistar o poder por causa da opinião pública ter percebido os escândalos de corrupção e as suas verdadeiras intenções. E o Leandro Ruschel aproximou o Hugo César Reschel, do Brasil Paralelo, que é um cientista que se propõe a auditar os resultados das eleições de forma paralela, usando a metodologia da lei de Newcomb-Benford. Nós gravamos um vídeo, cedemos o espaço do Brasil Paralelo para o Hugo, Operação Antifraude, que viralizou só no YouTube, deu quase 2 milhões de acessos, mais todas as outras redes sociais. Logo em seguida, o TSE fez uma nota dizendo que não havia nenhuma comprovação material de que as urnas eram fraudes e que as auditorias privadas em nada significavam. Pois bem, os resultados técnicos dessas auditorias nós trouxemos aqui já, urnaeletronica.info, você pode clicar, na verdade apontam duas coisas, que as urnas são inauditáveis e que são totalmente passíveis de fraude. Então é o contrário do que o TSE afirma, diametralmente oposto. A grande mídia reproduziu na íntegra essa matéria do TSE e não se deu o trabalho de investigar e também não atendeu os anseios da população. E logo no dia da eleição, do primeiro turno, corroborou essa pesquisa que falava que os brasileiros não confiavam nas urnas, porque circularam milhares de vídeos por toda a rede social com diversos fatos de pessoas quebrando urna eletrônica, votos sendo automaticamente completos, muitas coisas estranhas aconteceram. E os principais formadores de opinião que permitiram que nem o dinheiro do Meirelles, nem o tempo de TV do Alckmin tenham sido expressivos para conquistar a eleição, se colocaram a voz em plenos pulmões para levar adiante esse movimento. E hoje o Brasil Paralelo está dando espaço aqui para pessoas como a Bia Kisses, que está fortemente levando essas pautas adiante, com o ativismo jurídico que ela promove junto com outras pessoas como a Cláudia Castro e seu time lá em Brasília, que estão sempre muito conectados dentro do Congresso. Agora a Bia foi eleita com uma votação muito expressiva e tenho certeza que o trabalho dela vai se multiplicar. Se antes já era uma pedra no sapato de quem queria poluir o sistema, imagina agora. Então, nós estamos aqui fazendo esse acompanhamento diário e pedimos para que você se inscreva, para continuarmos acompanhando e, principalmente, lutarmos pelo fato que é o principal. Indiferente de haver fraude ou não concreta, de haver interferência humana ou não no processo, as pessoas não confiam mais nas urnas eletrônicas. Do jeito que está, sem voto impresso, sem voto no papel, sem como auditar. E temos que mudar isso, porque o TSE, como colocou a Bia, presta um serviço aos cidadãos e esse serviço não está sendo bem quisto e a população está instável. Então convido a todos a se inscrever e se juntar a todos nós que estamos fazendo parte dessa operação antifraude. Ó, chegou? Aê,
aê. Parabéns!
600 mil inscritos.
Valeu, pessoal. Obrigado.
Parabéns.
Valeu.
Bia, você tem que se despedir. Passo a palavra só para você poder dar um tchau pro pessoal aqui.
Gente, ó, primeiro lugar, parabéns. Vocês merecem todo o sucesso. Foi construído, né? Cada pedrinha que vocês colocaram para construir isso aí que vocês têm hoje, parabéns, vocês são demais. É talento, é competência, é dedicação, muito bacana. E, bom, gente, eu preciso que o povo esteja nas ruas dias 21. Nós precisamos, o Brasil precisa, Jair Bolsonaro precisa. Todos nós precisamos que vocês se levantem e dia 21 estejamos nas ruas, na sua cidade, confira o local, o horário, mas vá para a rua. Nós precisamos botar pressão e, como disse o professor Olavo, nós temos que intimidar aqueles que não querem que o Bolsonaro assuma a presidência, porque ele sim é uma grande ameaça a essa organização criminosa que tomou conta do país. Somos nós o exército do Bolsonaro, mas ele é o nosso líder. Todo exército precisa de um líder. Então, eu já estou eleita, 53, 54, com o Paulo Eduardo Martins e outros, né, também que eu posso não mencionar aqui, mas novos parlamentares que apoiam esse projeto do Jair Bolsonaro. Tá? Então, gente, nós precisamos do nosso líder. Sem ele, ficará praticamente impossível, e será o Brasil rumo à Venezuela. Então, vamos lutar, pessoal, vamos lutar 21 de outubro nas ruas, e dia 28, seja você um fiscal, nós vamos, e o pessoal do Brasil Paralelo vai nos ajudar a divulgar que ações nós poderemos tomar, mas nós contamos com vocês.
Perfeito, muito obrigado, Bia, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, a gente está junto nisso. Nós aqui, você e todo o público que está nos acompanhando, então manifestação no dia 21 e fiscalização no dia da eleição. Aqui no Brasil Paralelo você segue acompanhando atualizações sobre tudo que está em torno desse processo eleitoral. Dentro de alguns dias nós divulgaremos o resultado final do trabalho do Hugo. Ele está lá trabalhando, tem nos atualizado diariamente, 24 horas por dia, tem nos mandado atualizações. Muita coisa interessante saindo do estudo, nós estamos trabalhando muito para fazer um estudo, uma cobertura séria desse estudo. Então nos acompanhem aqui, diariamente estaremos abrindo as lives e acompanhando aqui todo o trabalho, passando para vocês.
Obrigado mais uma vez, Bia. Boa noite.
Obrigada a vocês, meninos. Boa noite.
Boa noite, Bia.
Nos despedimos aqui então do público.
Vamos encerrando por aqui mais uma transmissão ao vivo do Brasil Paralelo. Para quem quer novidades sobre como anda a investigação do Hugo César, amanhã nós provavelmente vamos trazer mais alguns resultados, senão amanhã é terça. Mas o ponto é que nós vamos continuar entrando todo dia ao vivo para conversar com vocês, atualizar não só essa iniciativa, mas como outras, e manter a transparência nesse processo. Então amanhã
a gente
traz
uma live que foi feita novidades agora na quinta-feira à noite, né, com alguns resultados, mas ainda são preliminares, não são os resultados definitivos, né, ainda faltavam dados, etc.
Tá, mas, bem... mas é legal, tá no nosso canal ali, quem quiser assistir, quinta-feira à noite, o Operação Antifraude, urnas eletrônicas, algo do tipo, aí tem um título, você vai
lá ver. O vídeo já tem uma série de esclarecimentos, inclusive sobre como funciona a metodologia, como é que é a lei de Bamford, etc.
Perfeito. Eu retomo o convite aqui antes da gente se despedir para aqueles que ainda não conhecem o trabalho do Brasil Paralelo, que além desse trabalho de mídia que nós estamos fazendo aqui, nós produzimos documentários sobre os temas mais importantes e relevantes que tem a ver com esse tema, política, economia, história do Brasil. A série sobre as eleições que nós lançamos agora, o Teatro das Tesouras, essa semana foi recomendada por várias celebridades de várias áreas, né? Gabriela Pugliese, que é uma blogueira famosa, Jair Bolsonaro,
Danilo Gentili
divulgou algumas vezes também. Então estamos honrados com o apoio de todos e já que está todo mundo divulgando, né, recomendo a vocês que assistam a série. Um ponto muito importante de todo esse debate político, de todo esse fervor que está acontecendo, é que a gente estude, que a gente tenha consciência e mantenha a lucidez para poder lutar pelas ideias certas e com prudência. Né? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Desejamos a todos um bom final de sábado. E nos encontramos em breve aqui, mais tardar amanhã, no canal. Grande abraço.
Abraço, boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima.
Bom final de semana.